começar. O Amigo do Campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver.
Olá pessoal, é o Prosa Rural no ar, trazendo novidades para você que trabalha no campo.
Pois é, William, o programa de hoje tem um tema um pouco diferente do que a gente costuma falar aqui. Vamos falar sobre piscicultura, a criação de peixes. William, você sabe como fazer um tanque escavado para criar peixe?
Olha, eu não faço nem ideia, Ilka. Como é que é isso? É só cavar um buraco no chão e encher de água?
Pois é, William, acho que não é só isso não. Quem vai explicar pra gente é o pessoal da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica em Palmas, no Tocantins.
Opa, então o programa vai ajudar você que quer melhorar a renda criando peixes ou ainda colocar um peixinho no almoço da família?
Isso mesmo. E pra falar sobre como escavar um belo tanque pra criar peixes, o nosso colega Fábio Reinol entrevistou Fabrício Rezende e a Marcela Matavelli, especialistas da Embrapa Pesca e Aquicultura.
Um dedo de prosa.
E aí, Fábio, como é que a gente começa uma criação de peixes em tanque escavado?
Olha, segundo o que o Fabrício estava me falando aqui, o mais importante é fazer um bom planejamento. É isso mesmo, Fabrício?
Fábio, exatamente isso. O mais importante para o produtor é, antes de começar a cavar os buracos na propriedade, fazer um planejamento da construção desses tanques, que também são chamados de viveiros escavados.
Ótimo! E qual é o primeiro passo para o produtor fazer o seu viveiro para criar os seus peixinhos?
Fábio, o primeiro passo é verificar se tem uma fonte de água em abundância na propriedade, como um rio ou um manancial, que fique próximo de onde será construído o viveiro. E é bom falar e lembrar o produtor que essa água tem que ser de boa qualidade.
Opa, atenção, produtor que quer criar seu peixinho, tem que ter água perto e tem que ser água boa. Não pode ser qualquer água não, segundo o Fabrício está falando aqui, hein? E qualquer área de terra perto de uma fonte de água vai servir, Marcela?
Não, Fábio, não é qualquer área que vai servir. Primeiro, é bom verificar um lugar plano, porque quanto mais plano, melhor. Se o viveiro for construído em morros ou terrenos muito íngremes, muito inclinados, vai dar um trabalhão danado. E vai ficar muito caro.
Ótimo! Então aí vamos prestar atenção aí na inclinação do terreno. E qualquer tipo de solo vai servir para fazer viveiro?
Não, nem todos os solos vão servir para fazer os tanques. Por exemplo, solos com muita areia, os solos arenosos, eles não vão segurar a água. Solos lamacentos também são ruins no momento do manejo.
Ah, e aqueles solos cheios de pedra, assim, pedregosos, assim, eles são bons para viver?
Olha, Fábio, solos com muita pedra é difícil de escavar. E por isso, eles ficam mais caros para construir.
Ah, tá certo. E depois que o produtor achou um bom terreno, Fabrício, é só começar a cavar?
Fábio, após escolher o terreno, chega a hora de planejar a construção. O produtor ele tem que pensar, como que a água vai chegar até o viveiro? Qual que será a profundidade, a fundura desse viveiro? E uma pergunta importante, como o produtor vai conseguir tirar a água e esvaziar completamente o viveiro?
Opa, então vai ter que esvaziar o viveiro? Eu pensei que o viveiro ficasse cheio o ano inteiro, não é isso não? Não é que nem aquele lago que você deixa cheio o ano inteiro? Vai ter que esvaziar de tempos em tempos?
Isso mesmo, Fábio. Muita gente não imagina, mas os tanques de peixe têm que ser esvaziados com frequência, principalmente no final de cada ciclo de cultivo, para o produtor poder preparar esse viveiro para o ciclo de cultivo seguinte.
Opa, tá aí uma informação importante que eu não sabia. Agora, Fabrício, me diz uma coisa. Como levar essa água toda até o viveiro?
O produtor deve fazer canaleta para levar a água do manancial até próximo do viveiro. E usar um tubo de plástico, tipo PVC, para ligar a canaleta até o viveiro.
E esse tubo serve para quê, Fabrício?
Esse tubo vai servir para o produtor controlar a entrada de água. E é muito importante que o produtor consiga controlar a quantidade de água que vai entrar nos viveiros, Para isso, é só ele colocar uma bucha, tipo uma rolha, na boca do tubo, na parte que fica dentro da canaleta.
Muito interessante. E Marcela, qual é a fundura de um tanque escavado? Existe uma profundidade ideal?
Existe sim. O ideal é que a parte rasa seja de 1 metro de profundidade e a parte mais funda de 2 metros. Lembrando que o fundo do tanque tem que ser inclinado e não pode ter degrau.
Então aí, produtor, lembrando, hein? A parte mais funda tem 2 metros de água, né? E a fundura da parte mais rasa é de 1 metro. Então, 1 metro na parte mais rasa e 2 metros de água na parte mais funda. Muito boa dica da Marcela aí. E qual o tamanho, Marcela, o formato, né? Que esse tanque escavado tem que ter? Ele vai ser redondo, quadrado? Como é que ele tem que ser?
O ideal é que os viveiros sejam no formato retangular. O importante é que o comprimento seja 4 vezes maior que a largura. O tamanho exato vai depender de alguns pontos, como o tamanho do terreno, a quantidade de água disponível e a inclinação do terreno. Mas o importante é lembrar que o comprimento deve ser 4 vezes o tamanho da largura do tanque.
Opa, espera aí. Então vamos dar um exemplo para facilitar o entendimento para o produtor. Eu tenho lá um espaço de 20 metros, né? Vou ter um tanque de 20 metros de largura. E então o comprimento tem que ser 80, porque 20 vezes 4 dá 80. Então eu vou ter um tanque de 20 metros de largura por 80 de comprimento. É isso, Marcelo?
Isso, Fábio. E é importante lembrar daquela profundidade que eu falei. 2 metros de água na parte mais funda e 1 metro de fundura na parte mais rasa do tanque.
Agora, um detalhe importante é como fazer para esvaziar o tanque. Como é que faz, Marcela?
É mais fácil você instalar um tubo de PVC na parte mais baixa do fundo do tanque. Esse tubo vai desembocar numa valeta mais baixa que o tanque. Como é mais baixo, a força da gravidade vai levar a água embora.
Então, esse tubo tem que ser colocado antes da construção do tanque, né?
Não, na verdade, o tubo vai passar por dentro do talude, também conhecido como taipa, que é a parede do tanque. Para instalar esse tubo, o talude já deve estar pronto. Aí é só escavar com o enxadão, fazer um rasgo no talude, colocar o tubo na parte mais funda e jogar terra de volta. Depois é só socar essa terra deixando bem durinha e compacta.
Ok. E quais os cuidados, Fabrício, que a gente tem que ter com o tanque?
Fábio, buraco de formigueiro. O produtor deve observar e tampar quando tiver algum no fundo do tanque. A água, ela escorre pelo buraco do formigueiro. E também tem que tirar pedra, toco, raiz, toda aquela sujeira que fica no fundo do viveiro, porque senão vai enroscar na rede na hora de fazer a despesca.
Opa, atenção produtor, então vamos limpar o fundo do tanque aí, tirando raiz, toco, pedra, porque senão na hora de tirar os peixes vai dar um trabalhão ali para passar a rede, hein?
É isso aí. Uma alternativa boa de renda para o produtor é cavar um bom tanque, criar peixes e tirar uma renda extra, não é isso, Wilker?
Com certeza, William. Sem contar que o peixe é um alimento muito saudável e muito saboroso.
Nem me fale, um peixinho ao molho é muito bom.
Ah, se você gosta de peixe, já pegue um lápis e papel, porque a conversa sobre peixe não acabou, não.
Opa, vai ter receita de peixe?
Sim, senhor. Uma bela receita de pirarucu ao molho que o pesquisador Fabrício Rezende vai passar.
Pitacos da Hora.
Eu vou passar uma receita de um pirarucu ao molho. Tá nada de bom. Anote aí os ingredientes. 2 quilos de pirarucu, também conhecido como pirosca. Se quiser, pode usar outro peixe. 3 xícaras de arroz, 2 latas de creme de leite, 2 latas de extrato de tomate, 3 cebolas médias e 2 colheres de sopa de alho amassado. Vamos lembrar, os temperos: sal, pimenta calabresa, colorau, açafrão, coentro moído, vinagre e azeite. Para assar o peixe, é só passar sal a gosto sobre o pedaço de peixe e embrulhar no papel alumínio. Coloca para assar em forno a 230 graus, pré-aquecido por 10 minutos. Deixa assando por 1h20. Depois desse tempo, abre o papel alumínio e deixa corar por mais uns 15 a 20 minutos para dar aquela casquinha. Para fazer o molho você vai fazer misturando a cebola picada, o alho amassado, 3 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de colorau, 1 de açafrão, 1 de coentro moído. Frita tudo, dourando o alho e a cebola. Em seguida, coloca 1 colher de chá de pimenta calabresa, 3 colheres de vinagre, o extrato de tomate e o creme de leite. Deixa ferver por uns 2, 3 minutos, mexendo bem.
E Fabrício, faltou o arroz. Cadê o arroz que você falou nos ingredientes?
Fábio, isso é verdade. Para acompanhar esse peixe assado e o molho, precisa ter um arrozinho branco.
Opa, você tá bom demais, então tem que me convidar depois dessa receita, hein?
Você e a Marcela já estão convidados.
Opa, tamo lá.
Eu é que vou fazer esse peixe no almoço de amanhã.
E me convide pra esse almoço, hein, Ilka?
Com certeza, William. Mas o nosso papo sobre como iniciar uma piscicultura em viveiros ainda não acabou. Fábio, é com você.
E do lado de fora do viveiro, né, com a parte que fica fora da água, o que, que a gente faz, Fabrício?
Bom, os taludes, que são as paredes laterais dos tanques, tem que ser protegido com grama, principalmente a parte que fica fora da água. Ele vai evitar que quando tiver chuva, aquilo ali cause uma erosão, levando parte dessa terra do talude para o fundo do viveiro, causando um assoreamento. E o mais importante, fazendo o plantio de grama, o produtor vai reduzir custos com manutenção desses taludes e fundo dos viveiros.
Ótima dica aí, vamos plantar grama então em volta aí do talude.
E Fabrício, como o produtor faz para escavar esses tanques?
Olha, dá até para construir um viveiro desses na pá e no cabo da enxada. Mas vai dar uma trabalheira medonha. O esforço e o gasto com mão de obra vão ser muito grandes. Uma opção é o produtor procurar a extensão rural do seu município. O técnico vai poder auxiliar no planejamento da obra e indicar algumas soluções. Tem ainda algumas prefeituras, por exemplo, que disponibilizam as máquinas para escavação. O produtor deve se informar em seu município.
Tá ok, então. Muito obrigado ao Fabrício, muito obrigado à Marcela pelas excelentes dicas aí e pelas informações muito importantes que eles deram para quem quer começar a sua criação de peixes aí com viveiro escavado. E vamos continuar nosso Prosa Rural.
Muito bom. A gente agradece aos especialistas Fabrício Rezende e Marcela Mattavelli e também ao jornalista Fábio Reinaldo da Embrapa Pesca e Aquicultura.
E para saber mais sobre o assunto de hoje, ligue para a Embrapa.
63 é o DDD. Telefone 3218-2933.
Repetindo, DDD 63. Telefone 3218-2933.
E anote também o número do Prosa Rural. Para ele, você pode ligar de graça usando um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160.
Dá para repetir?
0800-646-1160.
E para fechar o programa com chave de ouro, vamos chamar o pessoal do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
A diversidade de árvores que existem na Amazônia é de admirar. Fala-se em cerca de 8 mil espécies no país, sendo grande parte nesse bioma. Uma delas é a muirapixuna. Esta espécie se destaca pela madeira de um marrom bastante escuro, como cor de café a quase preto. E é conhecida também como coração de negro. A muirapixuna é usada para fazer pisos, esquadrias, pontes e estruturas pesadas, por exemplo. Mas há muitos outros produtos que podem ser feitos com a espécie. Um exemplo? Brinquedos. Uma gangorra de madeira com partes feitas de muirapixuna ganhou um concurso apoiado pelo Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal. Pesquisadores do mesmo laboratório mostraram que é possível usar a espécie para fazer flautas e outros instrumentos musicais, como clarinetas e oboés. Ainda pouco usada, a muirapixuna tem características que podem ajudar a diversificar o uso das espécies madeireiras menos conhecidas no mercado madeireiro.
Obrigada, pessoal. É isso aí, amigo ouvinte. Continue sintonizado na sua emissora favorita e não perca o nosso próximo encontro.
Um abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Fábio Reynolds. Locução, Ilka Oliveira e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Pesca e Aquicultura.